Boa noite, então, aos queridos colegas que acompanham esta aula. Terça-feira, um feriadão, final de um feriadão muito extenso. E nós vamos trabalhar os elementos, já agora, uma parte mais avançada da estrutura do pensamento. Hoje nós vamos ver, conforme o propósito deste curso, que é fazer um exame da caixa de ferramentas, abrir a estrutura de pensamento, ver os bastidores dela, os fios, os cordões, os motores, como ela funciona por dentro, né? Durante o curso de formação, nós estudamos muitos elementos formais da estrutura de pensamento. Então, você estuda as emoções da pessoa são assim, conversam com os prejuízos de tal forma, às vezes se desentendem com um tópico com outro, às vezes dois tópicos formam um terceiro, um quarto. Quer dizer, a gente estuda muito o elemento da forma. O elemento do conteúdo, ele aparece mais no, na consideração em geral, não é uma regra, mas aparece mais na consideração da historicidade. Bem, hoje nós vamos fazer um aprofundamento considerável desde aquilo que iniciamos a estudar. Para isso, na página 1, vocês têm aqui imagens que foram retiradas de um filme chamado Green Card. Depois vocês podem ver na internet esse filme, ele é muito bonito, tem lições muito, muito profundas. É uma comédia romântica, lá da década de 90, na qual o Green Card é aquela, é o cartão que dá direito a trabalhar nos Estados Unidos. Então, o que que se fazia muito, ainda hoje se faz, e as autoridades norte-americanas ficam em cima, cuidando muito esses elementos. Essa moça que vocês enxergam em cima, sentada num banco no meio de um jardim, ela é norte-americana e ela, para poder ficar com esse belo jardim que fica no terraço de um prédio antigo, é um jardim interno, um jardim raro, com plantas raras. Ela precisa ser casada. Então, ela simula uma relação com um rapaz francês que também precisa trabalhar nos Estados Unidos, então precisa também ser casado com uma americana para poder ter o green card. E aí, e os dois se encontram mediante um amigo comum, casam, simulam um casamento, né? Para ela poder ficar com esse jardim, já que só iam aceitar uma mulher casada, e o francês para poder trabalhar, que é o Depardieu. Os dois estão muito bem nesse filme. É uma comédia romântica belíssima. Eu recomendo para quem quiser, depois da aula, poder olhar o filme. Bem, mas aqui eu separei imagens muito específicas, só dela no jardim dela, no jardim interno. Bem, então, nós vamos considerar aqui os mecanismos internos da EP da pessoa a partir das vivências dela, ok? Para que fique muito claro, delineado, certos princípios que, aliás, é um aparente paradoxo, porque vocês verão em seguida que raramente eles são exatos. Sabe, é mais comum, é usual que, até pela maneira como estudamos esses elementos, eles se anunciem mais por aproximação. Bem, então vamos considerar essa moça lá em cima, na primeira imagem, lá ao alto. Ela está sentada, contemplativa, no jardim interno dela. É um jardim muito bonito que fica dentro de um apartamento, num terraço de um prédio, né? Todo o quarto, a sala, tudo cresce ao redor deste jardim que fica no terraço desse prédio. Ela, na estrutura de pensamento dela, este jardim ocupa um lugar de determinação. Entre os tópicos mais fortes dela, este jardim está disseminado por eles. Então, desde os valores, das buscas, dos elementos sensoriais, dos prejuízos dela Este jardim amarra os vários tópicos, tornando-se um elemento determinante na IP dela. Ela respira esse jardim, ela vive esse jardim, lutou muito para poder ter o direito de alugar esse apartamento somente para cuidar do jardim. Foi esse o propósito dela. E o trabalho dela é com paisagismo, com recuperação de árvores, de plantas. Desçam, por favor, um pouquinho para a segunda imagem, logo abaixo daquela primeira. E ali vocês têm umas palmeiras, né, umas folhagens muito bonitas que se estendem pelo jardim interno dela. Imaginem os cuidados que algo assim exige, né, pessoal? É, desde a umidade, controle de terra, controle de uma série de elementos, temperatura, porque é um pequeno bosque dentro de um apartamento, né? E uma parte dele é aberta, então chove aí dentro. Tem que ter um sistema muito bom de drenagem e tudo mais. Imagina os cuidados todos que ela tem. Na terceira imagem, ali na mesma página 1, vocês desçam mais um pouquinho a barra de ferramentas e vocês têm a menina trabalhando na outra parte do jardim, que é como é o terraço, ela tem todo o terraço e mais um pequeno avançado, que é um sobreterraço. Uma parte pequena onde ela está ali nessa imagem agora, cultivando pequenas... ela fez uma semeadura e está cultivando essas pequenas plantas que depois serão transportadas para o jardim dela. Ela vive isso o tempo todo. Esse é o mundo dela. Tudo, desde o namorado que ela tem, desde o trabalho que ela faz, todas as coisas relacionadas à vida dela estão diretamente relacionadas a este jardim, desta forma que vocês estão vendo aí, ok? E vejam que aqui ela acordou, ela está de pijama ainda, e está amanhecendo o dia, lá ao fundo nós vemos os prédios, só que o mundo dela não está lá, está aí onde vocês estão vendo. Ela sente o cheiro, o toque na terra, os cuidados com as plantas, tudo é... Aliás, o filme mostra que ela é vegetariana, que ela é uma menina que tem uma profunda ligação com esse mundo dela que nós estamos vendo. Se vocês descerem mais um pouquinho a página, olhem o que vocês veem. Ela de manhã cedo, respirando o ar da manhã, ao lado dela pequenas plantas ainda no berçário, que serão posteriormente transplantadas. É muito bonito, essa parte toda do filme é muito bonita. Bem, aqui eu quero começar a aprofundar os nossos trabalhos em direção à abertura da caixa de ferramentas, da estrutura de pensamento da pessoa. Vejam, essa moça, o mundo dela, se nós tivéssemos uma bola, como a gente, os professores nos cursos de formação, o que eles fazem? Desenham um círculo no quadro, e lá no círculo eles colocam, olha, aqui está uma estrutura de pensamento, os tópicos que a compõem tudo, claro que é um modelo, né? Vocês sabem disso, para a gente ter uma ideia mais aproximada apenas. Se nós tomássemos essa bola, as partes que ela mais acessa nessa bola, estrutura de pensamento, os tópicos, que mais conversam, que mais ela acessa, estariam fortemente marcados. E todo o restante estaria fora, que ela não usa, que ela não acessa, ok? Então, por favor, lá embaixo, cliquem em ir para a página 2. E agora o que eu acabei de falar ganhará um grande aporte. Cliquem em ir para a página 2, lá embaixo. Logo que abrir, vocês verão a moça de novo, ela está com o casaco, ela está para sair e ela está examinando as folhagens dela. Lá ao fundo, logo nessa primeira imagem, ali em cima da página 2, vocês veem um aguadouro, né? uma pequena fonte de parede que ela tem, muito bonita. Aquilo ali fica todo o tempo jorrando água, ela usa essa água para aguar as pequenas plantas do jardim dela. Descendo um pouquinho, a página, ainda na página 2, vocês veem lá em cima os elementos vazados, um envidraçado, sendo que no meio ele é oco. Ali, quando chove, a água desce direto por aquele vão central das vidraças e aguam as plantas diretamente ali. É muito bonito. O filme tem várias sequências que mostram a chuva caindo diretamente sobre as folhagens. Muito bonito. Na terceira imagem, você já vê isso que eu falei, essa pequena bica, né, que ela tem ali, uma pequena fontezinha que ela utiliza para recolher água e aguar. Pois exatamente ao lado desta terceira imagem, à direita, vocês têm ali um desenho. Vamos ver com calma o que diz esse desenho. Ali está escrito: ilustrativa e hipotética. Claro, porque nós teríamos que ter toda a historicidade dela, né? Como eu vi o filme de onde eu recolhi essas imagens, eu já tenho um certo conhecimento, porque o filme mostra muito da historicidade dela. Ela se mete lá numa confusão e precisa então contar para aquele rapaz francês, o Depardieu, toda a historicidade dela. Então, nós temos um elemento importante. Bom, mas ali eu montei uma EP só hipotética para ilustrar os nossos estudos aqui, tá? Da Bronte, que é como ela se chama, o personagem do filme Green Card. Vejam, ali na parte laranja está escrito áreas mais acessadas na EP, ou seja, se vocês considerassem a EP, a estrutura de pensamento dessa moça, vocês veriam que essa área ali mais acessada, toda ela diz respeito a jardim, jardinagem, a estudos de plantas. Ela trabalha nos jardins da cidade, em recuperação de mananciais. O trabalho dela é muito bonito. E esta é a área da estrutura de pensamento dela que é extremamente acessada. Então, por que que a gente coloca ali área e não um ponto? Porque ela utiliza vários elementos: epistemologia, semioses, sensações, emoções, mas dentro de um segmento que é grande, que se espalha, é a vida dela, né? No entanto, para além disso, tem ali, ó, área de acessos ocasionais. É a área amarela. É uma área que apenas para facilitar os nossos estudos hoje, eu coloquei subjacente a área laranja. Mas lembrem, uma estrutura de pensamento, conforme vocês estudam desde o caderno A, não é? Sobretudo quando chegam lá no caderno G e tomam aquele susto diante daqueles desenhos que alguns dizem que esquisito, professor. Vocês sabem, essa área amarela poderia nem estar próxima da área laranja, poderia estar bem longe dela, aliás. Mas, para facilitar os nossos trabalhos, eu coloquei como subjacente, quer dizer, ela acessa essas áreas circunvizinhas, mas de maneira mais remota. Ou seja, se você conversasse com ela e dissesse: olha, vamos falar um pouco sobre as matas da Ásia, que estão algumas delas em processo de reparação e tal, ela até conversaria com você, ela até diria alguma coisa, tal, mas não é uma área de acesso como é aquela área laranja. É algo já mais raro. Ela até vai ali, não tem nenhum problema, mas é menos usual para ela, tá? Depois tem uma extensão imensa de áreas remotas ali, é aquele bege bem clarinho que diz ali dentro do desenho: áreas remotas, raramente acessadas, mas disponíveis. Vejam que bonito, é uma extensa área que cada um de nós, cada pessoa, cada ser humano, cada estrutura do pensamento pode utilizar. Sabe, está ali. São áreas que podem ser desenvolvidas, áreas muito bonitas, áreas de aprendizagem. Você pode usar para aprender línguas, para viajar por países e acrescentar elementos. Está aí, está disponível. Se você vai usar ou não, é outra coisa. São áreas remotas, sabe? Eventualmente a pessoa muito raramente vai lá ver um filme a respeito sobre alguma coisa, mas não costuma transitar, não. Quando muito, é até essa área laranja, até essa área amarela, quando muito. Há cerca de 8, 9 anos, eu não me lembro se o professor Adilson Zardos esteve num workshop que eu fiz em Porto Alegre. Foi uma semana de estudos que eu coloquei no quadro, por colagens. Eu colocava imagens do quadro assim, coladas. Até, se eu não me engano, a professora Mariluze, lá de Minas Gerais, ela fotografou todos aqueles desenhos que eu fiz e coloquei lá. Eu tentei mostrar isso que agora aqui eu passo para vocês dessa forma. Quer dizer, para desvincular um pouco aquele academicismo tão pesado, tão fortemente amarrado, tópico emoções, definição, é isso, tal e tudo. Quer dizer, não que uma coisa seja mais certa, mais exata, não. É que aqui você pode estudar a estrutura de pensamento de muitas formas, né? Eu já mostrei para vocês por analítica de linguagem, por desenhos, por música, por matemática. E, claro, entre todos esses modelos que eu mostrei, aquele modelo dos tópicos é o que o pessoal mais se identificou e utiliza. Só que o próprio modelo, ele também nos remete a certas coisas que podem reduzir os nossos estudos. Então é interessante a gente ter essa abertura para considerar a estrutura de pensamento, que aqui eu não estou falando nada de novo. Quer dizer, o que eu estou mostrando aqui vocês conhecem, estudam no Caderno G, né? É apenas estou mostrando de uma outra forma a mesma coisa, ampliando os horizontes, mostrando que por essa forma de estudar, para alguns é melhor. Lembra até aquelas neuroimagens, né, do cérebro, tomografias, ressonâncias. Alguns têm mais facilidade com esse modo de estudar. Outros não, preferem a maneira pontual, conceitual. Uma coisa não vai colocar a outra por terra, ao contrário, você pode associar, complementar, os estudos ficam muito mais ricos assim. Bem, desçam só mais um pouquinho, por favor, na mesma página 2 ainda. Olhem ali, ela está com o Depardieu, que é o rapaz francês com quem ela casa, né? Apenas no papel para ter o jardim. Está com uma amiga dela. Olha que cena bonita. Eles botaram a mesa no jardim, estão tomando um vinho, conversando, estão almoçando no jardim. O jardim é tudo para ela. Okay? O jardim é uma parte muito forte, determinante na vida dessa moça. A tal ponto que ela se sente aqui com eles muito à vontade, feliz, por estar podendo curtir o jardim dela, que ela ama, que ela cuida. Cada plantinha aí ela cuida com muito carinho. Desçam mais um pouco. E lá na a última página, na última imagem da página 2, vocês têm uma visão de dentro, uma visão da sala de estar dela, para o jardim. Observem como ela faz, como ela cuida desse jardim. Ela deixa essa porta praticamente sempre aberta, a não ser quando chove, ela costuma manter aberta essa porta, né? E ali tem as coisas dela. Imagina que bonito isso, você sair do seu apartamento e num terraço de um prédio e estar dentro de um jardim tão lindo quanto esse, né? Voltemos agora para o meio da página, ali onde tem aquela imagem, aquela estrutura de pensamento hipotética, ilustrativa que eu mostrei para vocês. Observem que ali tem uma área preta à esquerda, na cor preta, e ali diz área de improvável acesso. São áreas da nossa existência nas quais a gente até ocasionalmente pode ir, pode considerar. Por exemplo, tem pessoas que elas, se você falar sobre um filme de terror que você viu, há pessoas que não têm o mínimo interesse, não tem a menor vontade sequer de ouvir o que você está falando sobre isso. Se elas pudessem, elas diriam: pare de falar, por favor, não quero saber disso aí não, isso não tem nada a ver comigo, tal. É muito improvável, sabe? E depois de falar com você sobre um assunto desse, é provável que a pessoa até diga: ah, chega, eu vou para outro lugar, não, e esqueça, né? É uma área de muito improvável acesso. Cada um de nós tem isso. Nós, pela nossa construção existencial, a gente tem esses elementos, coisas que a gente só vai entrar em última situação. Tem pessoas, por exemplo, que só iriam no hospital se precisassem realmente de uma cirurgia, sequer para visitar um familiar. Eles vão, não gostam, se sentem mal, preferem ajudar de outra maneira, conversando ao telefone com a pessoa, tranquilizando, fazendo coisas para ela. Vejam como isso é para cada um, para cada pessoa, tá bom? Bem, e lá embaixo, no centro da imagem, no centro da estrutura do pensamento, bem abaixo, no centro, diz área proibida. São áreas que a pessoa não tem como acessar. Não tem como acessar cognitivamente, eticamente, não tem como acessar afetivamente. Por exemplo, vou dar exemplos para vocês de áreas proibidas dentro da IP, que a pessoa não tem realmente como chegar. Mesmo querendo, ela não conseguirá. Há pessoas que, se você falar, por exemplo, em elas terem um amor, sentir o fenômeno do amor por uma outra pessoa, isso para ela pode ser uma área proibida. Ela até entende o que você está falando, mas não tem como entrar, vivenciar isso. Uma área proibida. Outras pessoas, elas não têm como entrar, por exemplo, do ponto de vista cognitivo, epistemológico. Você pergunta para a pessoa como é que você vai até a alfândega e fala com o agente alfandegário que você precisa declarar uma nota de que você comprou num país na língua daquele país, italiano, francês, inglês, porque você não conhece o idioma. Você não tem como entrar nessa área. É uma área proibida para você. Do ponto de vista linguístico, não tem como entrar. Você pode se expressar por outros dados de semiose, pedir alguém para ajudar, mas entrar nisto não dá. Ou seja, é muito tranquilo a gente entender isso, não é? Tem pessoas que não, que tem, possuem áreas dentro das suas estruturas de pensamento que são inacessíveis. A pessoa desviará, ela não entrará. São caixas fortes, lacradas. Eu me pergunto se isso não foi uma das razões que levou a noção do que depois se denominaria inconsciente. Provavelmente tem muito a ver, mas não é o único elemento, certo? Eu acho que não. Bem, e tem ali também uma área dita área de perigo. O que é uma área de perigo? São áreas nas quais a pessoa, dentro da própria estruturação, se torna instável existencialmente, ela se torna vulnerável existencialmente, ela sai. Todos esses conceitos que eu estou usando, vocês sabem, eles não têm o menor sentido sem considerarmos as bases categoriais no qual essa estrutura está inserida e sem considerarmos a historicidade, né? Não há como falarmos de um assunto desse sem essas referências. Pois bem, alguns colegas, quando eu mostro assim, por imagens, a tal, a estrutura do pensamento, como eu fiz lá no caderno G, G1, G2, G3, eles se tornam, eles ganham fluência na discussão, no entendimento da EP. Não é? Eles preferem assim. Na verdade, eu só estou traduzindo os tópicos, não é? Uma área proibida tem certos prejuízos, que para uma pessoa é uma área proibida. Tem pessoas que você chegar para ela e propor uma conversação sobre como é que se faz cirurgia do tórax de uma pessoa, cirurgia com tórax aberto, que é uma das coisas tremendas, né? Que hoje, claro, reduziu muito, só se usa em último caso, mas ainda existe. E é uma cena dantesca, para falar o mínimo do que é isso. Então, algumas pessoas vão se recusar. Para elas é área proibida, elas não querem saber disso. Vão deixar você falando sozinho. Quer dizer, porque é um prejuízo, ela acha que isso não é, ou sensorialmente é insuportável para elas, ou do ponto de vista das abstrações. Então, eu só estou traduzindo os elementos, tá bom? Antes de seguirmos para a página 3, aqui é importante que vocês lembrem o que vimos nas aulas anteriores neste curso, que tem como objetivo abrir a caixa de ferramentas. ver a estrutura de pensamento por dentro. Não é? Quando a gente estuda no curso de formação, raramente nós temos a possibilidade de fazer um aprofundamento assim. Quando muito, a gente vai aos tópicos, já com os partilhantes e tal, e aqui vocês têm a oportunidade de mergulhar profundamente aqui na estruturação e observá-la por dentro, tá? Sua constituição, como ela é formada, o que é participativo, o que não é. Então, lembre, o que nós vimos em aulas anteriores? Que grandes terapeutas que estudaram, que formularam teorias sobre o funcionamento da mente, sobre o que é uma estrutura de pensamento, e eles fizeram muito a partir deles mesmos e dos exames das categorias, das épocas deles. Tomaram certos termos, universalizaram e achavam, e é compreensível, que estavam diante de uma estrutura que todos temos e que funciona dessa forma, etc. E aqui o que vocês têm estudado comigo é que não há mais. Eu não tenho como dizer todos nós temos essa estrutura, ela funciona assim. O que eu tenho dito a vocês é exatamente o contrário. Cada um de nós tem uma estrutura, ela funciona de uma maneira diferente, mesmo com muitas semelhanças dadas às convenções, aos exames das categorias, ainda assim há muitas diferenças importantes, o que torna cada uma única. Há estruturas que não vão ter tópicos, outras terão tópicos que já são derivados, formando uma outra coisa, e isso nos desafia a lidar com este fenômeno desta forma, né? Não temos mais como chegar diante de uma pessoa com a certeza de que ela terá necessariamente lá o tópico valores e que o tópico valores será determinante para ela ou que terá força para ela. Não. Podemos chegar lá e não encontrar isso na IP, ou encontrar isso de maneira dissociada, já derivada, diluída, às vezes até existe, mas está eclipsada num bolsão lá dentro de coisas de uma ilha na IP da pessoa. Todas essas derivações e muitas outras fazem parte dos nossos estudos. Em semanas de estudos anteriores, quando nós estudamos isso, transparências, opacidades, sobreposições e muitos outros aspectos, isso foi mostrado, né? Quando a gente vê assim essa imagem que vocês estão vendo aí, dá a impressão de uma superfície e a estrutura de pensamento não é assim. Ela tem muitos níveis aí dentro dela, para todos os lados. Ela é bastante complexa em alguns casos, né? Bem, agora nós vamos passar para mais uma etapa na qual nós vamos conversar estas áreas aí que vocês estão vendo. Para isso, por favor, rodem a barra ali da direita da página e lá embaixo diz ir para a página 3. Clique em cima. Pronto. Aqui nós estamos na terceira página. Então, vocês já viram pela página 2, há uma ilustração do que poderia ser a estrutura de pensamento dessa moça, né? Uma simplificação, aliás, apenas para podermos conversar sobre o assunto. Nessa primeira imagem da página 3, vocês a veem sentada na cozinha da casa dela, no terraço, ao fundo tem uma parte do jardim, que é a parte de ferramentas, quando ela guarda os instrumentos de jardinar dela. Ela está tomando um café, está sentada, ela bebe café descafeinado, e no filme isso mostra. Ali ela está contemplativa, a chuva cai macia ali no jardim dela. Logo abaixo dessa imagem, nós temos uma outra muito bonita. Vejam como ali na segunda imagem desta terceira página, ela aparece lá ao fundo, bem nítido, a pequena fonte que ela tem no jardim interno, ao lado de umas palmeirinhas, e em primeiro plano umas grandes folhagens, né, do jardim dela. Ela está de saída, está toda arrumada para sair e está olhando o jardim dela. Bem, nesta altura do que já vimos nesta nossa aula de hoje, vocês já sabem que essa bela moça que temos aqui diante de nós, uma moça de talvez seus 30, 35 anos, que cuida deste jardim, a estrutura de pensamento dela tem elementos que ela utiliza muito, outros que ela não utiliza, e assim por diante. Então, vocês sabem que certos assuntos, se você começar a puxar com ela, ela poderá cair numa área proibida da estrutura dela, numa área inacessível ou numa área remota, e assim sucessivamente. Agora, eu quero enriquecer as nossas conversações. Eu vou começar a trazer textos para vocês. Então, vejam agora um dos primeiros textos que eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Esse texto que eu vou ler é do Sartre, retirado da obra O Existencialismo é um Humanismo, e que serviu para ilustrar lá a postagem do Face de hoje, que fala sobre o sentido da vida. Um pedaço é disso aqui que eu vou colocar para você, para vocês. Então, o Sartre, ele nos coloca assim, ó, que ele diz que o homem começa por existir. O homem é de início o que se lança para um futuro e o que é consciente de se projetar no futuro. O homem é primeiro um projeto que se vive subjetivamente. Nada existe no céu ininteligível, e o homem será em primeiro lugar o que tiver projetado ser. Bem, Sartre está falando isso de qual lugar da estrutura de pensamento dele, Sartre? Ele está falando, por exemplo, de um lugar que nós denominamos uma área epistemológica, que ele aprendeu, conheceu, que está em conversação com a racionalidade dele, dele mesclando esses dois tópicos, epistemologia e racionalidade. Bem, se for isso, de onde ele está falando, ele conseguiria, por exemplo, acessar outras áreas da estrutura do pensamento dele, como, por exemplo, emoções, buscas e outras coisas, ou, dado onde ele acessou a estrutura dele, fica inacessível para ele alcançar uma outra dessas áreas, seja pelo foco do que ele está lidando, seja pelo desenvolvimento disso que ele está trazendo, seja por uma outra coisa qualquer. Olhem, ele diz assim, ó, escreveu Dostoiévski, se Deus não existisse, tudo seria permitido. É esse o ponto de partida do existencialismo. Com efeito, tudo é permitido se Deus não existe. E, por conseguinte, o homem encontra-se abandonado, porque não encontra em si, nem fora de si, a que agarrar-se. Ao começo não tem desculpa. Se na verdade a existência precede a essência, não é possível a explicação por referência a uma natureza humana dada e hirta. Dito de outro modo, não há determinismo, o homem é livre, o homem é liberdade. Se por outro lado Deus não existe, não encontramos em face de nós valores ou ordens que legitimem a nossa conduta. Assim, não temos nem por detrás de nós, nem à nossa frente, no domínio luminoso dos valores, justificação ou desculpas. Estamos sozinhos, sem desculpa. Bem, aqui vocês sabem onde ele vai chegar, não é? Ele vai nos dizer que o homem está, condenado, é o termo que ele usa, a ser livre. Bem, Sartre está tratando de uma parte da estrutura do pensamento dele. No entanto, se nós pegarmos as cartas que agora nos chegam a público, que foram trocadas dele com Simone de Beauvoir e que mostram muitos elementos surpreendentes ali, se tomarmos a historicidade dele, como ele foi criado entre as mulheres, aquela família judaica típica, no qual as mulheres têm funções bem peculiares e tudo, se pegarmos isso, logo que é uma outra parte da EP de Sartre, e todo esse discurso dele aqui se desfaz imediatamente. Ou seja, uma outra área da EP de Sartre não conversa com esta área aqui que Sartre coloca. A questão é, Sartre sabia disso? Em parte, sim. Em parte, sim. E isso fica claro, inclusive, nas cartas que ele troca com Simone de Beauvoir. Que muito do que ele coloca aqui como eu estou condenado à minha liberdade, à minha escolha e tudo, isso se desfaz. Você compara as cartas com o que está aqui e você vê claramente que não é assim. Isso não depõe contra Sartre de modo algum, viu, gente? Isso é assim provavelmente para uma infinidade de pessoas. Dependendo do lugar de onde ela fala da historicidade dela e dentro disso que ela está acessando da estrutura do pensamento dela, que às vezes é muito ampla, tem partes abertas, e como a gente viu em outras coisas, dependendo do que ela está fazendo aqui, ela está, enquanto intensifica uma área como essa da IP dela, ela coloca em suspensão outras áreas, ela coloca a morrer outras áreas, ela desfaz de outras áreas, por vários fatores, que nós chamamos em filosofia clínica dos tópicos determinantes, quer dizer, aquilo que de fato é relevante para uma pessoa, que pode ter, aliás, mais de um ponto de determinação dentro de uma EP, como nós já vimos, mais de um tópico determinante. Agora, é muito curioso isso que eu estou colocando para vocês, porque à medida que você vivificar uma área da sua EP, até inadvertidamente você pode estar colocando a perder e a desfazer outras áreas. Áreas que precisariam ser vivificadas, áreas que poderiam ser desenvolvidas, mas que não serão, porque como você desenvolveu essa, conforme Sartre está fazendo, de uma parte na qual ele mostra que Deus não existe, estamos jogados à nossa sorte, quer dizer, isso já inviabiliza uma série de outras áreas que às vezes, por relação, podem estar vinculadas, por exemplo, a fatores familiares, que era a religiosidade judaica da família dele, estava ligada a certos pressupostos afetivos e que são arrastados por desfazer um núcleo, ele desfaz um outro, e assim sucessivamente, ao infinito, para cada pessoa sempre diferente, não é? Vou ler um segundo trecho aqui de uma outra obra para vocês, tá? Vamos sair de Sartre, vamos falar de Krishnamurti. O Krishnamurti, ele não é muito conhecido, quer dizer, no âmbito da academia, no Brasil, ele não é tão filosoficamente conhecido, né? Mas ele, na Europa, ele é muito trabalhado, Krishnamurti, as obras dele, os diálogos dele. E aqui, vamos ver conversas e diálogos, tá? Olhem o que ele coloca o Krishnamurti. O Krishnamurti, ele colocava muita ênfase em alguns tópicos da IP, como, por exemplo, o raciocínio, a reflexão. Olha o que ele diz aqui. Eu acho que é sempre importante fazer perguntas fundamentais. Mas quando fazemos uma pergunta fundamental, a maioria de nós está a procurar uma resposta. E dessa forma, a resposta será invariavelmente superficial, porque não existe resposta sim ou não para a vida. A vida é um movimento sem fim. E para investigar essa coisa extraordinária que nós chamamos de vida, com todos os seus aspectos inumeráveis, devemos colocar perguntas fundamentais e nunca ficar satisfeito com as respostas, por mais satisfatórias que estas possam parecer, porque no momento em que obtiver uma resposta, a mente chegará a uma conclusão, e uma conclusão não é vida, é meramente um estado estático. Bem, não vou questionar aqui do ponto de vista da filosofia clínica esses elementos, tanto quanto fiz há pouco com o Sartre, que não questionei também, ok? Vocês sabem que o que ele está falando aqui, do ponto de vista da filosofia clínica, é assim para ele, né? Não é uma verdade universal. Muitas pessoas, se chegarem a uma verdade, uma conclusão, isso não é estático, né? Isso pode ser considerado até para alguns dentro de um movimento dialético, no sentido hegeliano mesmo do termo. Para outros, fazer uma pergunta e chegar a uma resposta é diferente de como é para Krishnamurti. mas ele entendia assim. Até mesmo agora, a maioria dos pesquisadores ainda tem essa ilusão de que há uma estrutura de pensamento, que nós vamos descobrir as coisas que estão lá. Isso é uma falácia. Muitas vezes o próprio estudo da estrutura de pensamento é uma invenção de elementos que são instituídos e colocados por força da instrumentalização que vai lá se ocupar desse estudo. Isso é tranquilo para um filósofo clínico entender e conceber tal coisa. Agora vejam, o Krishnamurti ele parte ali daquela parte da EP que nós chamamos de razão, raciocínio, do tópico dos mecanismos lógicos, das argumentações derivadas, uma vez que ele questiona, faz pergunta, não é? E assim como Sartre, que partia de outra área lá da IP dele, o Krishnamurti, ao fazer a pontuação, o elemento de determinação, ao começar o discurso dele por aí, ele já coloca à margem uma série imensa de elementos, enquanto vivifica outros. O que nós chamamos das determinações tópicas, submodais. Quer dizer, ele já traz isso. Ele já coloca, ao fazer essa pontuação de discurso, ele já não pode mais chegar a uma série de elementos, até pelo que ele está formando ao instituir esse discurso. Prejuízos ligados a ele, buscas, valores, elementos epistemológicos, e aí aprofunda elementos da vida. E aí uma série de outros elementos da IP começam a se descartar, a morrer. Outros ficam numa espécie de limbo, outros ficam uma média distância e assim vai, não é? Vejam aqui todos os cuidados, todas as orientações que nós temos passado. Quando trabalhamos na clínica, historicidade, estrutura de pensamento, isso que eu estou dizendo se torna bastante evidente, bastante visível, né, nesses elementos. E nessa obra que vimos aqui, vocês viram. Eu separei um trecho de pequenos poemas em prosa do Baudelaire. O Baudelaire já olha por onde ele vai entrar na estrutura de pensamento dele, onde ele vai se agarrar a elementos. E lembre, o Baudelaire era um homem que, até pela historicidade dele, viveu dubiedades tremendas, né? Trações internas muito grandes, um homem profundamente problemático do ponto de vista existencial da época dele. Ele coloca assim: é necessário estarmos sempre embriagados. Tudo está aí. É a única questão. Para não se sentir o horrível fardo que é o tempo, que quebra os nossos ombros e nos curva em direção à terra, nós devemos nos embriagar sem trégua. Mas de quê? De vinho? De poesia ou de virtudes? Como quiser. Mas lembre, embriagar-nos. Bem, este homem, que tem como uma das fortes características da EP dele a dubiedade, até pelos problemas, inclusive na época se chamavam os problemas mentais que ele teve e tudo mais, nós precisamos considerar isso muito de perto. Ou seja, se ele entra numa área de dubiedade da IP dele e mergulha nessas equivocidades, nesses elementos, depois ele tem, por exemplo, como sair e acessar elementos de univocidade, por exemplo, a vida social, que exige que ele vá pagar uma conta no banco, que ele vá fazer o supermercado. Isso é possível, é viável, é plausível? Ou por ele acessar determinadas áreas, o contraste se torna tão violento que ele não vai conseguir depois fazer o usual, o trivial da vida social dele? Resposta: não sabemos. No caso de Baudelaire, sim, isso existiu e foi tremendo para ele, colocando em risco, inclusive, a vida social dele. Mas para outras pessoas não é assim. Para outras pessoas, ao acessar uma área muito forte na IP delas, isso, mesmo tendo depois que acessar outra muito diferente, muito distante, elas desvinculam uma coisa da outra, não entrando nos contrastes, elas não estabelecem um contraste entre uma coisa e outra. Alguns conseguem fazer isso. Depois voltaremos a mais textos. Aqui eu vou fazer uma pequena parada para ouvir os alunos, dúvidas, considerações, angústias, tá bom? Vou parar o gravador. Bem, então agora retornando após a consideração de vocês, vamos prosseguir nessa linha de argumentação. Nós estávamos ali na parte 3, no qual, na página 3, e bem no centro da página, onde a menina observa suas plantas no seu jardim interno, nesse lindo apartamento dela, ela está de saída. E agora, com o auxílio destes textos que vimos, de Sartre, Krishnamurti e também do Baudelaire, vocês podem olhar para ela e compreender que, assim como esses autores têm as circunscrições, têm elementos de maior acesso e menor, essa menina também tem isso na EP dela. Fica claro, essa movimentação fica bem nítida, não é? Muitas vezes, quando a gente fala de uma estrutura de pensamento diretamente e tal, e mostra uma pessoa, alguns esquecem esses ensinamentos e acham que estamos tratando de uma coisa que não é um ser humano, que não é um, não possui seus elementos de afetividade, seus limites, suas derivações. É natural que ainda muitos pensem assim, ok? Mas com esses estudos vocês estão vendo a caixa de ferramentas por dentro, como é que é, as variações que vão praticamente ao infinito, né? E que nós tentamos entender. Desça um pouquinho ali, por favor, a página, e ali vocês têm uma foto do prédio dela, uma foto por fora do prédio. Vejam que quem olha um prédio desse por fora, eu acho que dificilmente dirá que ele tem lá no terraço dele, no último andar, um jardim interno, né? Tão bonito. Aqui vocês veem uma árvore caduca que perdeu as folhas no outono, e ali é o escadario externo, que é obrigatório, né? Escadario de incêndio que os prédios antigos têm muito lá. Desçam mais um pouquinho e vocês veem uma linda planta, uma linda parente da orquídea, né, recebendo a chuva dentro do jardim interno dela. Muito bonito quando chove. Tem várias passagens no filme que mostram as plantas dela. E terminando esta página 3, lá embaixo, a última imagem, vocês podem ver ali, ó, a moça caminhando, né, numa parte do terraço dela. E todo o berçário de plantas que ela cuida ali nesse terraço. Essa parte do apartamento ela destinou para colocar o berçário de plantas, as pequenas sementes que ela coloca na terra e cultiva. Bem, cliquem por favor lá embaixo, ir para a página 4. Bem, agora nós vamos a caminhar ainda mais para esses ensinamentos que estamos tratando aqui. Nesta parte 4 que vocês têm aí, vocês têm uma estrutura do pensamento, né? O modelo que a gente faz, aquela bolinha para dizer, olha, a estrutura de pensamento é tudo que está em você, suas emoções, suas buscas, seus juízos e o que mais for associado, tal. E o nosso intuito é tentar compreender como isso se relaciona. Como é que a gente vai fazer para trabalhar com você? É isso. Muito bem. Ao considerarmos isso, a estrutura do pensamento, observem lá em cima, à esquerda, que tem uma imagem de barcos sob um lago muito sereno, os barcos azuis, as pequenas canoas lá, né? De uma maneira curiosa, a maior parte dessa imagem, em cima à esquerda, está fora dos limites da estrutura do pensamento. O que isso nós já vimos em aulas anteriores, né? Os limites de uma EP. Às vezes eles são bastante cartesianos, nós podemos quase usar uma régua, mas muitas vezes não. Às vezes nós não sabemos dimensionar bem onde começa e onde termina uma estrutura de pensamento. Um exemplo disso são as interseções de EPs, né? Quer dizer, às vezes você e sua filha, por exemplo. Até onde vai a sua EP? Onde começa a EP da sua menina? E se ainda você está com um bebê, está esperando um bebê? Até onde vai a sua IP? Onde começa a IP do bebê? Quer dizer, são questões existenciais de grande dificuldade que nós temos. Temos que estudar a estrutura da pessoa. Algumas pessoas consideram o bebê como uma prótese, outros como uma propriedade, outros como um ser que vem através delas, e assim vai, né? Infinitamente. E mesmo que a pessoa ache isso racionalmente, às vezes sensorialmente ela é outra coisa. Às vezes o corpo dela o corpo dela vivencia um bebê que ela está esperando como um corpo estranho e quer expulsar dali, não é? E às vezes os prejuízos dessa pessoa dizem: não, mas eu estou esperando esse filho, eu quero ter esse filho, me programei para isso, esperei tanto. E aí um choque interno entre prejuízos e sensações pode levar desde de um aborto, né, colocando em risco a vida da própria pessoa, também, além da vida do bebê. E outras vezes o bebê nasce com sérios problemas, a gente sabe como são esses elementos. Ou seja, aqui vocês viram como é difícil dimensionar o que é exatamente que fica dentro e fora, porque o círculo ali, ele passa exatamente, e foi de propósito, claro que eu coloquei essa imagem, quer dizer, um lago. Ora, como é que eu vou separar os peixinhos que estão exatamente embaixo dessas águas? Ou os peixinhos não contam? Como é que eu vou separar uma canoa ao meio? Ou será que não conta? Como se faz algo assim? Como eu posso saber exatamente a circunscrição? E às vezes é assim que as coisas funcionam, e há tremendos problemas existenciais que vão desde a área existencial, área jurídica, área afetiva, sobre problemas dessa natureza. Certas coisas, quando são delimitadas, elas geram muito mais problemas do que quando abertas. Só que nem sempre a pauta da vida vai fazer o que a gente precisa, o que a gente quer. Claro que não. Às vezes você desejará manter aberto uma área dessas, porque diz: eu não tenho como segmentar um lago, canoas, deixa tudo fora da IP então, ou tudo dentro da IP, e não é assim que as coisas funcionarão. Sabe, um exemplo disso é quando, por exemplo, se divorcia, casa de novo, tem filhos com a nova esposa. Como ficam? Quer dizer, como dimensionar quem é da sua família, quem não é? Não é? A ex-esposa ainda é da sua família? Não é mais? E agora, se a sua ex-esposa casou de novo, o marido dela é o que seu? Ele é um familiar? Não é? Algumas pessoas o têm como um familiar. Outras de jeito nenhum, não é? E aí, só que esse que você acha que não é seu familiar, agora é pai do seu filho, cuida do seu filho, às vezes de uma maneira mais amorosa e familiar do que você fazia, e seu filho o tem como um pai, e às vezes não tem você como pai. Como fica, né, nesse emaranhado de coisas, as separações que a sociedade convencionou? Esse é pai, esse é mãe, esse não é, esse é aquilo, é aquilo. Quer dizer, e isso é só uma pequena amostra dessas dificuldades. Mas aqui, na estrutura de pensamento que vocês estão vendo, na página 4, nós vamos iniciar, podemos iniciar de qualquer lugar. Quando consideramos uma EP, vocês sabem, não é? Trabalhamos em clínica, sabemos que às vezes a pessoa começa por um assunto imediato, que depois logo se revelará outra coisa. Às vezes começa de uma área remota que nada tem a ver com os temas que serão tratados em clínica, faz isso por medo, por descuido, porque foi agendado para começar por lá, e assim ao infinito. Aqui nesse caso, vamos começar lá de baixo. Tem a cidade de Nova York, pequenininha, uma foto dela, ao centro, embaixo ali o Rio Hudson, né, aparecendo em primeiro plano. E essa pessoa especificamente, ela mora nesta cidade de Nova York, mas tudo na vida dela é orientado lá em cima à esquerda para aquela imagem das canoas e do lago. Só que para ela chegar até lá, e isso é assim para ela, um dos caminhos mais acentuados que ela tem que fazer é o caminho das pedras para ela. É um caminho, lá vejam lá os tópicos inscritos lá dentro. Por epistemologia, ela terá que trabalhar anos passando por aquele corredor escuro que vocês veem ali, preto e branco, com computadores, que é onde ela trabalha. Terá que, durante isso, aprender muito sobre como, em vídeos, em viagens, como ela vai poder acessar esse mundo para o qual ela tanto almeja e quer se dirigir, que é ali, aquele mundo das canoas, do lago, de uma cabana, onde ela quer viver a vida dela. Vejam, se você desrespeita a EP dessa pessoa, que começa com desde agendamentos até elementos coercitivos, ou com presentes existenciais que depois vão se revelar tragédias, querendo forçar elementos, veja que você, pela historicidade dela, notou que o caminho para ela chegar lá é por, primeiro, epistemologia. Então, ela vai trabalhar durante alguns anos ali. Enquanto isso, ela viaja, ela vai até esse mesmo lugar onde depois ela quererá morar, etc. Depois, logo atrelado a isso, e com quase um ato consequente, uma mescla na EP dela de axiologia, valores e sensações. Mas aí, lembrem que vocês estudam, os tópicos podem se associar, derivar a um infinito. No caso dela, os valores vão se associar às sensações de uma outra forma. Ou seja, à medida que ela aprofunda esses conhecimentos, ela vai dizer a você, no consultório, que ela dá muita importância aos cuidados ambientais, sensoriais, com um lugar como esse, para onde ela se dirige, onde ela quer viver. Que ela quer cuidar dos peixinhos que vivem nesse lago, ela quer aprender a arte da canoagem, quer ter a cabana dela com uma lareira para ela poder ler os livros olhando para o lago. Ela começa a se aproximar com a mescla de axiologia e sensações, derivando novos tópicos dentro dela. Dessas derivações, ela esbarra e se encaminha para uma mescla de emoções e busca, que você nem sabe dizer se é emoção, se é busca, porque já é um novo tópico derivativo dentro dela, cujos caracteres ela pontua. Diz que ela quer estar para lá, e à medida que ela fala, ela se emociona, virou um amálgama. No entanto, você nota que à medida que ela faz esses movimentos todos, uma parte substancial de para isso que ela se dirige está além da EP dela. Como nós sabemos quando um elemento está além da EP? Como saber que ele não está dentro da EP, mas é, por exemplo, lá como vimos no início, uma área proibida, ou uma área inacessível, ou uma área tão remota que ela não tem como chegar? Que critérios nós adotamos para saber o que está na EP da pessoa e não é acessível para o que está fora da pessoa? Não há uma resposta aqui que torne tudo exato e antibiótico, vocês sabem disso. Provavelmente, com o estudo da estrutura do pensamento, nós saberemos até um ponto que provavelmente isso que ela a qual ela se refere está fora, que não é um elemento, por exemplo, proibido, porque ela consegue falar sobre isso, consegue lidar sobre isso, mas que do ponto de vista cognitivo, ético, epistemológico, ela precisa de certos requisitos para chegar até ele. Então ela coloca não na área proibida, mas numa área pouco acessível, e que à medida que se avança, e que esses elementos vão aclarando, tendo mais fundamento, ela se aproxima deles e começa a trazer para a estrutura do pensamento. Ainda assim, por favor, considerem que muitas e muitas vezes estaremos diante de casos muito complexos, não é? Nós somos filósofos, trabalhamos com fundamentos, com métodos, mas sabemos a dificuldade que certas questões podem nos trazer, não é? Eu separei aqui um texto para ler com vocês aqui, ó, sobre as opiniões nossas, sobre aquilo que acreditamos, de Gustave Le Bon. Olha o que o Gustave Le Bon nos fala. Ele diz assim, ó: as Da infância até a morte, a ilusão nos envolve. Pronto, entrou na área provável das dubiedades, né? Ilusão nos envolve. O que ele quer dizer? A ilusão é um fato concreto, sensorial? A ilusão é um engodo? É algo que imaginamos, mas que não existe? Portanto, só faz parte de uma parte da nossa IP, que são as abstrações? Algo que em seguida ele vai abandonar porque não quer se aproximar disso? Tornará esse terreno proibido ou colocará para fora da IP e não vai sequer chegar mais lá? Não é? Uma das maneiras de sabermos isso é nós continuando o que ele está falando. Vamos deixar que ele fundamente, que ele aprofunde, contextualize. Olha o que ele vai dizer. Da infância até a morte, a ilusão nos envolve. Somente vivemos por ela. E só ela desejamos. Ilusões do amor, do ódio, da ambição, da glória, todas as formas de uma felicidade incessantemente esperada mantêm a nossa atividade. Bem, vocês são filósofos clínicos, sabem que isso é assim para ele, né? Não quer dizer que seja para nós, nem para outras estruturas de pensamento, que, aliás, quererão uma distância quilométrica disso que ele coloca como ilusão. Mas para ele não é assim. Ele continua dizendo, e com termos universais, como se fosse para todo mundo na vida inteira e tudo mais. Elas iludem-nos sobre os nossos sentimentos e sobre os sentimentos alheios, velando-nos a dureza do destino. As ilusões intelectuais são relativamente raras. As ilusões afetivas são cotidianas, crescem sempre, porque persistimos em querer interpretar racionalmente sentimentos muitas vezes ainda envoltos nas trevas do inconsciente. A ilusão afetiva persuade por vezes que entes e coisas nos aprazem, quando na realidade nos são indiferentes. Faz também acreditar na perpetuidade de sentimentos que a evolução da nossa personalidade condena a desaparecer com a maior brevidade. Todas essas ilusões fazem viver a estrada que conduz ao eterno abismo. Não lamentemos que tão raramente sejam submetidas à análise. A razão só consegue dissolvê-las paralisando, ao mesmo tempo, importantes móveis de ação. Para agir, cumpre não saber demasiado. A vida é repleta de ilusões necessárias. Aí ele começa a aprofundar, enraizar, e nós, acompanhando a historicidade, as bases categoriais e estabelecendo o estudo desses vetores, como fazemos em filosofia clínica, chegaremos a uma ideia mais próxima disso que estamos tratando deste homem. O que ele vai poder acessar, o que ficará de fora, o que morre, o que viceja, etc. e tudo mais. Outros colocam, entram em áreas de suas estruturas de pensamento e de tal maneira vivem essas áreas, e de tal maneira eles se cercam e limitam e fecham em torno dessas áreas, que eles acabam tirando conclusões dali para outras áreas da estrutura do pensamento que não funcionam pelas mesmas regras, que não tendem a atender os mesmos propósitos e que para as quais, aliás, essas opiniões e entendimentos não servem, e a pessoa não sabe disso, causando estragos às vezes imensos. Olhem aqui esse texto que eu vou ler para vocês, do Virgílio Ferreira, tá? Volta e meia eu trato desse autor, eu gosto muito do Virgílio Ferreira. Ele coloca assim, ó. Ele diz que é muito difícil a gente entender a vida. Olhem que interessante como ele coloca. Do que ele está falando? Ele está falando de uma parte da IP dele, segundo a qual, a partir dali, ele olha para a vida. Essa parte é a própria vida, da estrutura de pensamento dele. O que torna difícil ele entender epistemologicamente aquilo? De qual ponto ele está partindo para considerar todas essas coisas? Nós não sabemos nada disso, portanto, vamos acompanhá-lo, vamos ver do que se trata. Ele diz: nós a compor as coisas e a vida a estragar, nós a propor e ela a destruir. O ideal seria, então, não tentarmos entender-nos com ela, mas apenas conosco. Simplesmente o nós com o que nos entendemos depende infinitamente do que a vida faz com ele. Veja, ele coloca então vida e a gente em pontos separados. Para algumas pessoas isso constitui um absurdo, porque eles vão colocar eles mesmos e a vida como uma coisa só, não vão conseguir separar como ele faz aqui. Aí ele continua: jamais o poderemos evitar, e todavia, alguns, disse-ia, conseguirão. Que força de si mesmos ou importância de si mesmos eles inventam em si para a sobreporem ao mais? Eu nunca conseguirei. O que há de grande em mim equilibra-se nas infinitas complacências da vida, que me ameaça ou me trai, e é nesses pequenos intervalos que vou erguendo o que eu sou. Mas, fatigada de certo de ser complacente, à medida que a paciência se lhe esgota em ser tolerante, ela vai me sendo intolerante, sem intervalo nenhum. Claro que isso aqui, se fosse consultório, nós depois enraizaríamos, né? Perguntaríamos a ele, vamos pegar esse ponto, vamos descer aqui e tudo mais, para vermos o que o Virgílio Ferreira estaria tratando. Quanto mais fluência vocês tiverem nesta caixa de ferramenta, mais vocês entenderão estas e outras manifestações, algumas extremamente complexas, que exigem, por vezes, estudos que ficam em aberto. É assim que muitas vezes ocorre, ok? É clínica, né? É uma coisa muito ampla para a gente achar que pode diagnosticar e fechar. Em seguida, eu vou entrar diretamente na conversação filosófica com filosofia clínica. Não é novidade para vocês o que eu penso a respeito disso, não é? Eu concordo com Levinas quando ele fala que todo discurso filosófico, até um ponto, ele é nada mais é do que um discurso de poder de um horizonte grego ontológico, né? E que não tem como ultrapassar, não tem propriamente como ser filosofia. É mais uma espécie de psicologismo. E que a filosofia propriamente é o libertar-se dessas amarras. E acho que a filosofia clínica veio de fato cumprir e ser a ideia do que se chama filosofia. Sabe? A filosofia clínica para mim é isso. Ela é de fato filosofia acima de qualquer coisa. Filosofia. O que não é uma tarefa fácil, porque nós caímos naquele elemento artesanal, trabalhoso em nossa época, difícil, é natural, ainda que prazeroso para alguns e tudo, ela, a filosofia clínica, ela vai nos levar a isso, né? Em seguida, nós vamos conversar aí com os filósofos. Vamos, por favor, voltar lá no onde estávamos vendo. Então, vocês viram aí na imagem da página 4, que para poder chegar lá, essa pessoa terá que transitar por essa difícil estrada, assim é para ela. Não quer dizer que só tenhamos essa estrada. Podemos pesquisar se há outras, podemos estudar, podemos ver se conseguimos atalhos, caminhos, e tudo isso demanda pesquisa e estudo junto à pessoa, tá bom? Desçam aí, por favor, a barra à direita e lá embaixo diz ir para a página 5. Clique em cima. E essa é a última imagem da nossa aula de hoje, que já se aproxima do final dela. Bem, aqui vocês têm na imagem 5 uma estrutura do pensamento muito diferente da anterior, não é? Aqui nós temos imagens sucessivas conectadas numa aparente armadilha conceitual. Você entra por um lugar e vai sair sempre no outro. Elas estão conectadas dessa forma, mas essa estrutura de pensamento tem partes abertas. Nós vimos lá no caderno G que algumas são extremamente permeáveis, né? Se você vai estudar a estrutura de pensamento de uma instituição, de uma cidade, de um contexto, às vezes você se depara com EPs muito abertas, permeáveis, muito permeáveis. Quando nós viajamos numa das nossas viagens de estudos e o ônibus nos levou até o centro de Amsterdã. E eu disse para os colegas assim: olhem, desçam, caminhem. Nós tínhamos já navegado pelos canais de Amsterdã numa embarcação e o pessoal ficou encantado. Naquela época, acho que a temperatura estava 3, 4 graus. Eu não me lembro se você estava, Josefa, nessa viagem. Acho que estava. Em Amsterdã.
Estava, professor.
Ah, sim. Então, aí você lembra que eu falei para os colegas, nós vamos caminhar pela uma das ruas centrais, a Rua das Flores, que eles têm lá, que eles...
Sim, professor, lembro sim.
É muito lindo aquilo. E contei para os colegas que uma das características marcantes das bases categoriais daquele povo holandês é uma IP extremamente permeável, extremamente porosa, né? O holandês, é claro que isso para cada pessoa vai variar, para mais, para menos, mas as bases categoriais daquele povo mostram isso, né? Eles são abertos ao novo, abertos à conversação, abertos a... E na Holanda, olha, você vai ter que procurar com lupa uma pessoa que não fala inglês na Holanda, né? Já que a língua deles... daqui para o Ocidente é complicada, mas todos praticamente falam inglês, então, e são muito abertos, curiosos, eles conversam, querem saber e falam e são amistosos holandeses. Quando houve a Copa do Mundo, a Holanda jogou aqui em Porto Alegre e uma das fotos que encantou a cidade, que virou um dos cartões postais da cidade, são aqueles milhares de holandeses caminhando do centro da cidade em direção ao estádio gigante da Beira-Rio, ao largo do Rio Guaíba, alegres, festivos, brincalhões, amistosos, assim foi, eles conquistaram o povo gaúcho, que também é muito assim, né, amistoso, como o holandês. Bem, e essa EP que vocês têm aqui mostra uma porosidade muito intensa, né? Ainda que, e aqui há elementos de contraste, observem como é. Estamos abrindo a caixa de ferramentas. E aqui vocês têm uma IP única, na qual uma pessoa navega por montanhas, viagens de trem, brindes, livros, literatura, flores, não é, gramados secos, pétalas sobre o chão, lá Kilimanjaro, lá a linda montanha ao fundo. Só que ela fica sempre neste círculo, sempre neste círculo, transitando por aí. Aí, como explicar então que ela tem essas aberturas de um lado da IP dela muito pronunciadas e que fazem com que ela converse com o exterior? Olhem que bonita lição que vem agora. Ela provavelmente não conversará a partir de um desses quadradinhos, mas de todos esses quadradinhos interligados para fora. Por isso aquela seta lá embaixo. E aí, a CP consegue conversar, seja com um elemento isolado, esse farol sobre uma ilha, um dos lindos faróis que eles têm pela Europa, com um lampadário extremamente potente, é belíssimo de ver esse tipo. Esse tipo de farol existe em alguns lugares do Brasil, existia em Laguna, o farol de Santa Marta, em alguns lugares, mas ele não é típico nosso, né? Nós temos outro tipo de farol aqui na América do Sul. Mas lá é um modelo muito bonito que eles têm. O faroleiro mora naquela casinha ao lado, né? E esses faróis, eles são feitos para suportar tempestades imensas. Eles são sinalizadores, não é, das embarcações, e muitas vezes é só o que uma embarcação tinha para se orientar. Quando não havia os instrumentais que eles têm hoje, isso era tudo, sabe? Tudo era o que decidia a vida de uma embarcação, às vezes, para chegar a um local seguro e se abrigar de tempestades e coisas assim. Hoje ainda tem seu grande valor em muitos casos. Então vejam. Se você compreende como é essa estruturação interna, essa caixa de ferramentas da SCP, e aqui alguns colegas me perguntam, mas professor, será que chegamos a compreender de fato? E eu digo a vocês, de certa maneira, sim. Querem ver um exemplo? Pensem numa pessoa com quem vocês convivem no dia a dia, com quem vocês moram, amam a pessoa, tal. E até um certo ponto você conhece essa pessoa. Eu sei que seria uma pretensão muito grande dizer conhecemos tudo. Não, a gente conhece, claro, até um ponto, não é? Eu não sei nem se a própria pessoa vai chegar um dia a se conhecer completamente. Mas ainda assim, nós temos vários parâmetros que nos norteiam. Por vezes, claro, temos surpresas na vida, o que mostra que não temos esse conhecimento exato e abrangente assim, que o ser humano, pela beleza, plasticidade e amplidão, parece transcender. No entanto, temos esses elementos, ok? Que nos dão até uma margem de segurança no lidar, que nos permite construir uma sociedade e outras coisas. Agora, já na parte final da nossa aula, eu vou ler. Vamos começar por Jaspers, tá? Jaspers, o José Maurício de Carvalho vê uma grande aproximação entre alguns filósofos e a filosofia clínica. Um que ele coloca como muito próximo é o Jaspers. Ainda que eu não concorde com essa afirmação, mas respeito, claro, né? E noto que em alguns pontos Jaspers sim se aproxima. Mas em outros a distância é muito grande. E isso é provável que em dezenas e centenas de filósofos aconteça o mesmo. A Ortega y Gasset, por exemplo, se aproxima muito em alguns pontos, em outros a distância é abismal. A filosofia clínica tem isso pelo seu caráter enciclopédico. Como ela é muito ampla, ela por vezes encontramos filósofos que mostram uma grande empatia e identificação nos nossos estudos para com eles. É o caso de Maurice Merleau-Ponty, Wittgenstein e tal, e a coisa segue. Agora vejam, vamos ler Jaspers. Olha o que ele diz assim: a ânsia de uma orientação filosófica da vida, vejam, nosso desejo, a nossa volição, o nosso encaminhamento para termos essa orientação filosófica. E nem todos têm, claro, mas ele coloca aqui a partir daí. Nasce da obscuridade em que cada um de nós se encontra, do desamparo que sente quando, em carência de amor, fica o vazio, do esquecimento de si quando, devorado pelo fatigar, súbito acorda, assustado, e pergunta: que sou eu? Que estou descurando? Que deverei fazer eu de minha vida? Bem, segundo a filosofia clínica, isso aí, quando muito, é assim para Jaspers, né? Ou será que é assim para todos nós? Você tem isso que ele está falando? Muitos de nós não tem, nunca teve, nem sabe do que ele está dizendo. Mas ele coloca isso. Observem-se, se abrirmos a caixa de ferramentas da IP de Jaspers, vamos encontrar isso que ele está falando em algum lugar. Isso se abrindo para um horizonte qualquer dentro dele. Isso pontuando um discurso que pode ser determinante, no caso dele era, pela vida de Jaspers, né? Alguns conhecem, quer dizer, a historicidade dele mostra que isso sim tem um lugar de grande relevância dentro dele, não só na teoria dele, na vida pessoal de Jaspers. Ele continua: o autoesquecimento é fomentado pelo mundo da técnica. Bom, sabemos que para muitos não, que o mundo da técnica, aliás, fará lembrar da pessoa dela mesma. Exatamente o contrário do que ele está falando. Mas é assim que ele lê, é assim que ele fundamenta e relaciona esses elementos e vai construir uma parte na estrutura do pensamento dele que pode se tornar muito, muito forte. Pautado pelo cronômetro, dividido em trabalhos absorventes ou esgotantes, cada vez menos satisfazem o homem enquanto homem, levando ao extremo de se sentir uma peça imóvel, insubstituível, de um maquinismo, de tal modo que, liberto da engrenagem, nada é e não sabe o que há de fazer de si. E mal começa a tomar consciência, logo esse colosso o arrasta novamente para a voragem do trabalho inane e da inane distração das horas de ócio. Porém, o pendor para o autoesquecimento é inerente à condição humana. O homem precisa se arrancar a si próprio para não se perder no mundo em hábitos, em refletidas trivialidades e rotinas fixas. Filosofar é decidirmos a despertar em nós a origem, é reencontrarmos e agir ajudando a nós próprios com todas as forças. Vejam então, dentro da estrutura do pensamento de Aspers, onde ele mergulha, onde agora ele vai sedimentar seus pressupostos, trazer tópicos estruturais inteiros, derivar tópicos a partir daí, fundamentar sua vida, seus caminhos, suas coisas, suas teorias. E com isso, outras áreas inteiras que ele poderia desenvolver, que podem são até condizentes, talvez fiquem à margem, talvez ele forme bolsões dentro da EP, nós não sabemos, não é? Nós não sabemos, ele vai construir a estruturação dele, tal qual ele é. Agora, vejam, isso que o Jasper está fazendo, eu posso chamar de filosofia? É isto filosofia? Se filosofia é o exercício de um prejuízo pessoal meu em direção a uma universalização de mundo, ok, então isso é filosofia. Mas em que isso se diferenciaria, por exemplo, de um dogma? É porque aqui aparentemente há um discurso de racionalidade, de abertura transcendente e tudo mais. Que abertura é esta? Ele vai descobrir mais coisas de maneira tautológica, muitas vezes, que estão aí no que ele está falando. Em que isso vai se diferenciar de um dogma? Essa nem é uma... Isso que eu estou falando, pensam que é original? Pensam que isso é do professor Pachter? Também é meu. Eu penso assim, é um dos limites da minha EP. Agora, outros filósofos já falaram antes de mim isso. Não é? Quando eu propus aquela nossa jornada de estudos a Israel, à Universidade Hebraica, para nos aprofundarmos durante uma semana, 10 dias em Levinas, em totalidade infinito, eu queria mostrar, entre outras coisas, isto para os colegas. Libertar do discurso que engessa e que se traveste de filosofia, mas que não é filosofia. Ok? Se somos filósofos clínicos, eu acho que antes temos que ser filósofos. É uma opinião. Eu sei que há discordâncias, mas eu estou falando de mim, como eu penso, como eu acredito para vocês, que são filósofos, que são meus colegas e que vão, cada um vai desenvolver seu pensamento em torno disso, né? Mas, aqui nesse texto, que foi um texto da Introdução à Filosofia de Aspers, eu trouxe outros aqui, podia ter trazido muitos, mas por questão de tempo, por exemplo, os pensamentos de Pascal, né? Quem de nós não tem em casa uma obra de Pascal sobre isso, quer dizer, sobre seus pensamentos, suas meditações. Olha o que o Pascal nos coloca. Ele diz, se sonhássemos todas as noites que somos perseguidos por inimigos e agitados por esses fantasmas penosos, e se passássemos todos os dias em várias ocupações, distrações, como quando se faz uma viagem, sofreríamos quase tanto como se isso fosse verdadeiro. E aprender-se-ia a dormir como se aprende a despertar quando se teme entrar em semelhantes desgraças, realmente. E, com efeito, isso faria pouco mais ou pouco menos o mesmo mal que a realidade. Eu pergunto a vocês, será? Será que toda paixão dominante, essa repetição, vai gerar isso? Algumas pessoas, quando entram nessas repetições, descartam isso, jogam fora, desligam aquela chavezinha da importância. A repetição, para alguns, mata, não cria, não fortalece, não intensifica. E mais uma vez eu pergunto aos meus colegas, seria isto filosofia? Ou será que os nossos colegas filósofos, e jamais desmerecendo o trabalho deles, e sempre agradecendo o trabalho deles, porque sem isso estaríamos fazendo coisas assim. E num futuro próximo, muitos revisionistas, pesquisadores, mostrarão nossos paradoxos em filosofia clínica, melhorarão muitos dos nossos pressupostos, assim provavelmente será, né? Quer dizer, neste momento a gente está fazendo essa revisão, mostrando que isso muito mais se assemelha a dogmas, a conceitos universalizantes, tirados de uma empiria muito mais pessoal ou de uma base categorial do que propriamente um elemento filosófico. Não é? Que é discutir e ir para além disso. Só que o Pascal, e olhem que interessante essa parte que vem agora. Porque os sonhos são todos diferentes e porque mesmo um ser diversifica, o que se vê neles afeta bem menos o que se vê acordado, por causa da continuidade, que não é tudo, contudo, tão contínua, e igual que não se mude também, mas menos bruscamente, e a não ser raramente, como quando se viaja. Então se diz, parece-me um sonho, pois a vida é um sonho, um pouco menos inconstante. Lindo pensamento de Pascal, né? Há vários outros filósofos aqui que eu separei, mas como nós já chegamos ao final da aula, não tenho como continuar aqui. Eu vou agora desligar o gravador para ouvir dúvidas, considerações de vocês. Depois vocês receberão essa aula editada, como sempre, para poderem revisar e aprofundar os estudos, tá bom? Vou só desligar aqui o gravador.